Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez na Ibira, Igreja Batista de Ibirapuera, para celebrarmos a Deus em mais um culto e vamos hoje compartilhar a palavra de Deus. Então vamos ver o que é que Deus nos diz hoje. Mas antes de tudo, vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Então nós estamos aqui hoje para compartilhar uma palavra dentro da temática de dias melhores para sempre. Nós selecionamos uma passagem da Bíblia em que Jesus fala conosco. Eu gostaria então de compartilhar com todos vocês essa palavra. Essa palavra está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. E Jesus está nos dizendo o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, ao beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens e mulheres de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? E o que é que Jesus está nos dizendo aqui? Ele começa esta passagem com uma conjunção conclusiva. Portanto, então ele está concluindo alguma coisa que ele acabou de dizer imediatamente antes. E o que é que ele está dizendo imediatamente antes? Ele está fazendo uma série de confrontações. Ele está falando sobre os tesouros do céu. E ele confronta o seguinte: o que é que você valoriza mais? Os tesouros do céu ou as riquezas da terra? Você acumula tesouros no céu ou prefere acumular tesouros na terra? Ele fala a respeito de olhos. Os seus olhos são bons ou os seus olhos são maus? Como você vê a vida? Ele fala de luz e de trevas por conta dos seus olhos, de como vocês veem as circunstâncias. Fala de luz e de trevas. Se os seus olhos são bons, quanta luz. Mas se os seus olhos são maus, que trevas enormes. E diz ao final que nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E aí então ele faz essa conclusão. Portanto, não se preocupem. Esse não se preocupe, ele pode ter uma conotação um pouco mais acentuada, na medida em que a gente, além da preocupação, a gente se torne ansiosos. A preocupação é até saudável, Jesus reconhece. Só que a preocupação transformada em ansiedade não é bom. E aqui nesta passagem, ele está dizendo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com o seu próprio corpo. A palavra em grego aqui, significando vida, na realidade, ela não tem a conotação dessa vida, do sopro de vida que Deus nos dá. Essa palavra vida, no texto em grego, é psique. Psique significa o seu interior, a sua identidade, a sua personalidade. E o corpo, a roupa. Então, o que é que este versículo pode nos ajudar a pensar? Que aqui ele está falando da nossa identidade e está falando do nosso corpo. A nossa identidade é aquilo pelo qual nós somos reconhecidos na sociedade. E o corpo é a forma como nós somos vistos, como nós nos apresentamos. O corpo trata um pouco da nossa imagem, como nos vestimos, como nos apresentamos. Então ele está dizendo o seguinte: não se preocupem com isto, com estas coisas. E ele continua no versículo seguinte, dizendo que observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. O que é que Jesus está nos transmitindo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, se Deus, que é o Pai de toda a criação, criou aves, criou plantas, flores e cuida delas, como é que ele não vai cuidar de você, de nós, que somos a joia da sua criação? Como ele não vai cuidar de nós, que ele nos fez a sua imagem e semelhança? Não se preocupe, não fiquem ansiosos. Se ele criou a ave, criou a planta e nos criou, como é que ele vai deixar de nos suprir, de cuidar de nós, que somos maiores do que aves e plantas? Nós somos a sua imagem e semelhança. Por que se preocupar com roupas, como crescem os lírios no campo, as aves que nem semeiam? O que é que dentro da criação Jesus está nos dizendo? Olha, aves e plantas foram criados com determinado propósito na criação. E elas vivem e são sustentadas de acordo com o propósito para os quais elas foram criadas. Agora, eu e você, nós, que hoje somos filhos de Deus, fomos criados com outro propósito, para a sua glória. Essa é mais uma ênfase para que nós acreditemos e confiemos absolutamente que Ele nos sustenta, nos supre e nos ampara ao longo de toda a nossa vida aqui nesta terra. Então, Jesus está falando nessa passagem sobre dois aspectos. Ele está falando sobre as coisas terrenas, a nossa segurança material, e falando sobre as coisas celestiais, que são alcançadas somente pela fé. É isto, é disto, dessas duas coisas que Jesus está falando para nós. E a conclusão que ele chega é uma conclusão imperativa. Ele nos diz o seguinte: não andem ansiosos e busquem em primeiro lugar o reino de Deus. São duas afirmações imperativas de Jesus. Ele não está fazendo uma recomendação, ele está afirmando: não andem ansiosos, não se preocupem além da conta, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Qual é a coisa mais importante, qual é o foco principal desta passagem que Deus, através de Jesus, está falando conosco? O foco principal é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é sobre isso que nós estamos aqui hoje compartilhando. O tema destas mensagens, durante o período desse mês, nós estamos falando de dias melhores para sempre. Dias melhores significam que nós podemos estar vivendo efetivamente, de um modo geral, toda a população e o mundo todo está vivendo um momento difícil com a pandemia. Mas nós temos certeza que isto vai passar. Nós temos certeza que dias melhores virão, ainda neste tempo, ainda nesta terra, ainda conosco. Agora, dias melhores para sempre já fala de eternidade. E dias melhores na eternidade não é mais uma expectativa, é uma certeza que nós teremos. Na eternidade estaremos com Deus, estaremos com Jesus. Essa é uma promessa e ela é real para nós. Então, dias melhores nós podemos esperar e alimentar aqui nesta terra, nos próximos dias, nos próximos meses. Tudo vai passar. Se além dessa situação que nós vivemos da pandemia, você pode estar vivendo uma situação que seja reflexo disso. Pode ter perdido o seu emprego, pode ter diminuído a sua atividade, não importa o que seja, vai passar. Disso nós temos certeza. Como isto vai acontecer, Deus é que sabe. Não raras vezes as nossas orações, elas são dirigidas a Deus. E aqui eu quero lembrar de uma passagem na Bíblia, no livro de Êxodos, que Deus está falando com Moisés. E de certa forma Deus está fazendo uma queixa a Moisés. Ele está dizendo que ele foi reconhecido por Jacó, por Abraão, por Isaac, como Deus Todo-Poderoso, que fazia coisas maravilhosas, abriu o mar, enfim, Deus era o Deus das maravilhas. Mas nesta passagem Deus está dizendo para Moisés o seguinte: olha, eu era reconhecido por eles como o Deus Todo-Poderoso, mas como o Senhor, eu não lhes fui perfeitamente conhecido. Êxodos 6:3. E nas nossas orações, na realidade, se nós prestarmos atenção, nós estamos sempre orando ao Deus Todo-Poderoso. Mas ele quer também ser reconhecido como o Senhor da sua vida através de Jesus. Então, dias melhores para sempre. É uma realidade, mais do que uma possibilidade. É uma certeza. Dias melhores virão. Continuando, o que Jesus nos mostra aqui, que nós temos dois patamares, se é que a gente pode dizer assim, para viver a nossa vida. Nós temos a nossa vida vivida aqui no nosso cotidiano, que é o dia a dia, que é o que nós vivemos de segunda a segunda, e é onde nós geramos, não raras vezes, muitas ansiedades. E a ansiedade não é uma coisa boa. A preocupação, ela é positiva até certo ponto, mas a partir de um determinado limite, se transforma numa ansiedade, e essa ansiedade ela é prejudicial. Ela é prejudicial tanto para o nosso organismo quanto para a nossa fé, porque a ansiedade ela inevitavelmente acaba gerando incredulidade. Há uma passagem na Bíblia também, nos Evangelhos, em que Jesus vai à sua terra natal, e a Bíblia diz que lá ele não pôde fazer muitos milagres, muitas maravilhas, por causa da incredulidade. Gente, veja, o que a incredulidade pode fazer? A incredulidade pode até, na nossa vida, pode até atrapalhar a ação de Deus na nossa vida. É um exagero o que eu estou falando, mas eu acho que se a gente olhar para alguns momentos da nossa vida, a gente tem tido alguns momentos em que a gente não vê Deus respondendo e a gente passa por alguns momentos de incredulidade. Então, nós temos essa perspectiva da vida cotidiana em que nós somos, dependendo das circunstâncias, assolados algumas vezes por ansiedade que pode gerar a incredulidade. A nossa vida, essa caminhada que nós temos na vida, ela é feita de picos e vales. Há momentos na vida que a gente se acha no pico da montanha, uma visão maravilhosa, o sol se pondo sobre toda a terra, enfim, é um momento de êxtase. Mas há momentos também em que a gente está no vale. Há momentos em que a gente está vivendo situações difíceis na nossa vida. E nós precisamos entender que a vida é feita realmente de picos e vales. Tanto podemos estar contentes, como diz Paulo, em toda e qualquer situação. Quando eu estiver no pico, no alto da montanha, ou mesmo quando eu estiver no vale. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Continuando aqui, esses picos e vales, eles significam momentos da vida. E há alguns momentos que nós temos circunstâncias tão dramáticas que nós as chamamos de crises. Nós passamos por crises na vida. Pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise por motivo de saúde na nossa casa, entre nós e nossos filhos. Pode ser uma crise de um relacionamento familiar de marido e mulher, pais e filhos. Crises são aquelas preocupações que se transformaram em ansiedade e que, de alguma forma, elas se abatem sobre nós de uma forma dramática mesmo. São essas crises que promovem, não raras vezes, o nosso real encontro com Deus. Porque quando uma crise bate à nossa porta, nós esgotamos seguramente. Se a crise foi financeira, nós perdemos o nosso emprego, não estamos tendo resposta ao envio dos currículos, a nossa vida financeira fica complicada, o gerente do banco não consegue resolver o assunto. Quando nós temos alguma crise de saúde, né? Há momentos em que nem o médico mais tem a condição de resolver. No relacionamento familiar, no casal, há momentos de um estremecimento tão grande que pode levar ao risco de uma separação. E há, então, esses momentos de crise, nada do que nós imaginamos como solução, nada do que nós buscamos na nossa experiência, nada do que aquilo que nós buscamos das nossas decisões, o que é melhor fazer, o que deixa de ser melhor de fazer, nada disso funciona. E quando nós chegamos ao fundo do poço, só resta Deus. E é nesse momento que nós corremos para Ele. E Deus fala que, olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Isso está lá em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E a gente só busca a Deus de todo o coração quando via, normalmente, quando nós esgotamos todas as nossas tentativas, todas as nossas opções, pelo nosso braço, pela nossa mente, pelos nossos relacionamentos. E quando nada disso resolve, aí nós vamos até Deus e vamos daquela forma, vamos de todo o coração, porque nós não temos mais ninguém a quem recorrer. E ele continua lá, com seu coração misericordioso, esperando que nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida. E às vezes a gente chega nessas situações de crise, que são decisões que a gente toma na nossa vida, e a gente pode tomar decisões e aprender a viver a vida de duas formas. Ou a gente aprende pela sabedoria, ou a gente aprende pelas consequências. Pela sabedoria dói menos. A sabedoria nos impõe uma certa disciplina. E a sabedoria é escutar os mais velhos, as experiências vividas por outras pessoas. E mais do que isso, nós podemos ter a sabedoria que vem da Bíblia, que vem desses homens de Deus que tiveram reais encontros com Deus e que estão aí de exemplos para a gente seguir. A sabedoria requer disciplina, requer humildade, requer coração quebrantado. Agora, você pode aprender através das consequências. E eu sei do que eu estou falando, gente. Em muitos episódios da minha vida, eu aprendi pelas consequências. As consequências doem. As consequências nos fazem realmente chorar lágrimas amargas. As consequências, elas não atingem somente a nós, mas atingem a nossa família e aos nossos entes queridos. E consequência dói. Podemos aprender pela sabedoria ou aprendemos pelas consequências. Mas o fato é que tanto a sabedoria quanto as consequências nos aproximam de Deus. E Ele está sempre de mão estendida e coração aberto para nos suprir, para nos amparar. Às vezes determinadas coisas acontecem na nossa vida e a nossa pergunta é: por que que isso está acontecendo na minha vida? Eu procuro ser bom, eu procuro amar a Deus sobre todas as coisas, eu procuro olhar para os necessitados, ajudá-los. Por quê? Por que que estas coisas acontecem para mim? Essa é a pergunta errada para Deus. Para Deus não é o porquê. Perguntar a Deus por quê, você não terá resposta. A pergunta correta é: para quê? Então as crises, as situações dramáticas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano e para as quais nós esperamos dias melhores, elas são, na maioria das vezes, frutos das nossas decisões equivocadas. Há outras coisas que acontecem porque nós vivemos neste mundo, esse mundo jaz do maligno, as doenças estão aí, enfim, episódios que independem da nossa ação acontecem na nossa vida, mas não raras vezes nós sofremos na nossa vida a consequência das nossas decisões, que às vezes não são as mais sábias. Eu sei do que eu estou falando, porque talvez eu e outras pessoas que já sejam mais entradas na idade, aí recentemente, esses dias eu li uma matéria que a OMS reclassificou as faixas etárias de acordo com o avanço da medicina. E agora eu não sou mais terceira idade, eu sou da idade, eu sou idade média. Eu estou numa... regredi para um patamar assim de maior juventude. E estou muito feliz por isso. Mas então, na realidade, o que é que acontece? A gente que tem mais experiência de vida, certamente a gente já pecou mais, a gente já errou mais, mas também temos experiências, mais experiências vividas do socorro de Deus, do amparo de Deus. E às vezes, como eu disse, a pergunta correta a ser feita não é porque, é para quê? Para quê que eu estou sofrendo? Para quê que hoje eu tenho na minha família um caso de doença irrecuperável? Ou por quê, ou para quê que eu estou passando por esse momento tão difícil de necessidade financeira? E quando você faz a pergunta para quê, o para quê dá sentido à sua vida. Na hora que você pergunta para quê, na hora que você passa por uma situação difícil, que eventualmente você perca bens, que você se sinta humilhado, que você se sinta menosprezado pelos outros, você vai perguntar para quê? Para quê que eu estou vivendo um momento tão difícil com um ente tão querido, com uma doença incurável na minha família? Que sentido é isso? Se você perguntar para quê, o para quê pode dar sentido à sua vida. Porque o que você está passando hoje, as lágrimas que você está passando e derramando hoje, Deus vai te usar para enxugar as lágrimas de outras vidas, que Deus vai trazer à tua presença para que você as console da mesma forma como estão sendo consolados. Para que dá sentido para a nossa vida. Enfim, isso é o nosso cotidiano. Isso é nossos picos e vales. Fazem parte da nossa vida. Mas agora nós somos chamados por Jesus para um outro patamar. É como a gente numa Olimpíada, e se você pratica o salto em altura, o sarrafo é elevado. O nosso sarrafo está elevado. Nós estamos prontos para um outro patamar. A nossa vida, Deus, não raras vezes, nos tira da nossa zona de conforto. Somos exigidos a um novo patamar. O sarrafo aumenta a altura. Agora, e para viver esse outro patamar chama-se o reino de Deus. E o principal desafio de Jesus nessa passagem é isso: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que Jesus está nos dizendo? Olha, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, porque vocês já receberam a salvação. Você já tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E todas essas coisas que vocês estão tão preocupados, elas vão ser acrescentadas ao que eu já lhes proporcionei. Serão acrescentadas. São quase que como secundárias. Ele sabe que nós precisamos disso para a nossa vida aqui terrena. Mas isso vai ser acrescentado. E essa vida no reino de Deus é o reino da fé. Esse reino, ele está além da nossa limitação de tempo e espaço. Nós somos instados, nós somos convocados a viver numa outra dimensão, que é a dimensão da fé. Não mais limitados por tempo e espaço. Essa é a visão do reino de Deus. Isso é viver fora dessa caixa de tempo e espaço que nós vivemos. Nós precisamos aprender a viver nessa nova dimensão. O reino de Deus, que é o reino da fé. É o reino em que é o ambiente em que Deus age. É o ambiente que Deus age. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o que é esse reino de Deus? Nós estamos falando de uma coisa desconhecida. Nós estamos falando de uma coisa celestial. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. Porque Jesus disse que quando ele chegou, o reino está entre vós. Então, nós estamos no reino de Deus. Agora, o que é o reino de Deus? Dessas nossas necessidades cotidianas de comer, de beber, de vestir, enfim, dessas coisas que nos causam ansiedade algumas vezes. E o que é o reino de Deus? Eu queria convidá-los a ir até o livro de Romanos, no capítulo 14, o versículo 17, em que Paulo nos ajuda a entender e a conhecer o que seja o reino de Deus. Então, em Romanos 14, versículo 17, Paulo nos diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Em alguns textos que está dito buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, eu gosto de entender que não são duas coisas separadas. A justiça é intrínseca ao reino de Deus. Quando você busca o reino de Deus, automaticamente justiça está inserida nisso. Agora, buscar o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo que habita dentro de nós, o que é realmente isso? Como é que eu posso participar? Como é que eu posso entrar nesse reino? E Jesus nos dá duas indicações. Para entrar no reino de Deus, você precisa entrar no reino de Deus como criança. E a sua justiça tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Entrar no reino de Deus significa você ser como criança. Não é choramingar, não é pedir cheio de vontade. Entrar no reino de Deus como criança é entrar com a confiança que uma criança tem no seu pai. Você, quando criança, em algum momento, na hora que chegava a hora do almoço, a hora de jantar, você tinha dúvida se ia haver comida na mesa? Você tinha dúvida se você teria roupa para vestir, para sair, para ir no aniversário? Você nem pensava nisso. É uma certeza, uma garantia para você. Fazia parte da sua condição de filho. E é assim que nós devemos entrar no reino de Deus. Agora, nós podemos entrar no reino de Deus ou não? É uma opção? Não, não é uma opção. Mas você pode estar salvo. Você crê em Jesus. Você ora a Jesus e não está no reino. Por quê? Porque você ainda não sabe como ser criança. Nós vivemos num mundo tão cheio de responsabilidades. Eu tenho que sair. Se você tem família, e eu vejo a nossa igreja, os casais estão jovens com um, dois ou terceiro filho, tem tanta coisa para prover. Ah, não, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que cuidar da minha empresa. E as preocupações do dia a dia nos fazem adultos. E nós não somos capazes de viver fora da caixa. Não somos capazes de viver o reino de Deus como crianças. Eu posso passar por dificuldades, mas eu sei que tem um Deus que está cuidando de mim, da minha família, e isso não vai durar para sempre. Dias melhores virão. Peraí, Vitor, você está me dizendo que eu posso ser salvo, mas eu não estou vivendo no reino? É isso que eu estou te falando. É mais ou menos o seguinte, se é que eu posso fazer uma ilação aqui. Você pode ser brasileiro, ter o passaporte do brasileiro e está vivendo nos Estados Unidos. Você é brasileiro, você tem a cidadania brasileira, mas você não está vivendo no Brasil, você está vivendo em um outro local. É disso que eu estou falando quando nós nos referimos ao reino de Deus. E esse reino, Jesus está aqui nos ensinando, nos dando. O que é que Jesus nos deixa quando ele finalmente vai ascender aos céus, vai passar por toda aquela trajetória de sofrimento? Ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou conforme o mundo a dá. Essa é a paz. É isso que Jesus está dizendo para você. Não importa a circunstância que você esteja vivendo hoje, saiba que você pode usufruir da paz de Jesus, sabendo que ele está ao seu lado, cuidando de você. Tem uma ilustração que eu gosto muito de fazer, que não raras vezes me emociona, não está na Bíblia, mas eu creio que é uma realidade, sim, para todos nós. Diz que um homem, depois de morrer, subiu aos céus e Jesus o recepcionou lá e abriu o livro da vida dele. E ambos começaram a ver as passagens da vida dele. E num determinado momento, ele e Jesus estão passeando por uma praia, estão passeando na areia. E o homem vê, olha, que coisa boa, o Senhor esteve sempre do meu lado. Estamos caminhando juntos. E aí Jesus vai virando as páginas e em um determinado momento esse homem diz, olha, mas aqui só tem uma pegada. Nesse momento aqui o Senhor me abandonou. Eu fiquei sozinho, tive que caminhar sozinho. Ele falou, meu filho, não. Nesse momento eu carreguei você no colo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, que estamos aqui para te louvar e te agradecer por esta tarde, que esta tua palavra possa ter gerado uma raiz profunda em nossos corações e que possam gerar frutos, Senhor, para que a gente aprenda a viver fora da caixa, que a gente aprenda a viver dias melhores hoje e para sempre. Abençoa cada uma das vidas que estão aqui neste momento, compartilhando conosco esta palavra. Visita aqueles que também por algum motivo não puderam estar mas abençoa todos, Senhor, e guarda os seus corações e os fortalece, Pai, para que a Tua verdade, para que o Teu reino seja verdade entre nós, no nome de Jesus. Amém.